Repetindo, Marcos capítulo 9, versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, ela está relatando a respeito do momento quando o Senhor Jesus ele desce do monte, naquele monte onde ele se transfigurou, desce ele mais três, Pedro, Tiago e João, e cá embaixo tinha uma multidão de pessoas, e o restante dos discípulos do Senhor Jesus estava ali. E aí o Senhor Jesus ele vê aquela multidão, o povo discutindo ali, e ele chega e pergunta logo: o que é que vocês discutiram com ele? Ou seja, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Aí um da multidão, que no caso era o pai do rapaz, ele falou assim: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Aqui ele diz espírito mudo, mas no decorrer do texto você vai ver tudo de ruim que aquele espírito maligno fazia na vida daquele menino. Porque, na verdade, nós sabemos que o inimigo, ele só faz coisas más. Ele é chamado de maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E por isso que o Senhor Jesus fez, neste momento aqui, neste dia, que ele desceu do monte, o monte da transfiguração, e que ele pergunta: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E um pai, o pai desse rapaz, ele falou: olha, mestre, eu trouxe o meu filho, que tem o espírito mudo. E onde quer que o apanha, despedaça, e ele fuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Vejam aí o que o inimigo fazia na vida daquele rapaz. Fazia com que ele perfumasse, rangesse os dentes, despedaçavam, ele ia se secando. Você vê aqui que a obra do inimigo, ela é má. Mas eu quero dizer para você que a obra de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa. Deus, ele tem um plano bom para cada um de nós. E nesta noite você está sendo abençoado através da palavra de Deus, através do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. E foi o que aconteceu na vida desse homem, desse pai de família. Ele vinha sofrendo há muitos anos. Jesus, ele pergunta mais adiante, acerca de quanto tempo que aquilo ia acontecendo. No versículo 21 diz assim: perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, há muitos anos que aquele pai ia sofrendo, o filho também, por sofrer os ataques malignos, mas naquele dia em que eles se encontraram com o Senhor Jesus, a vida dele mudou. A vida daquele rapaz que era endemoniado mudou. A vida daquele pai de família que vivia preocupado, porque não somente o demônio fazia isso, mas também lançava ele no fogo, lançava ele na água, ou seja, tentava matá-lo. Mas a vida daquele menino, a história dele mudou naquele dia. Com qualquer pessoa, isso também acontecerá. Isso o quê? A sua vida mudar. Mudar para melhor. Jamais alguém que se encontrou com o Mestre Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, jamais a vida dele continuou sendo a mesma. Não. A mulher que vinha sofrendo há muitos anos, de um fluxo de sangue, ela acreditou em seu coração: olha, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Ela se esforçou. Ela adentrou ali no meio daquela multidão com a pouca força que ela tinha. Ela tirou força de onde não tinha. Deus, ele concedeu aquela força. Porque Deus se agrada quando nós nos esforçamos. Quando nós nos esforçamos para ir até ele. Quando nós nos esforçamos para receber a bênção. E ela tinha em seu coração essa fé, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela foi curada. Para a glória do nome de Jesus. Jamais, jamais alguém que ir até Jesus vai ficar decepcionado. Nunca, nunca. Jesus é aquele que só faz coisas boas em nossa vida. Jesus é aquele que muda a nossa história. Ele é aquele que traz a boa notícia. Talvez você esteja passando por um momento ruim. A sua vida não esteja boa. Mas se você colocar no seu coração assim, ó, eu vou até o Senhor Jesus, eu vou entregar a minha vida a Ele. Eu creio que Ele levou realmente sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Então você ficará curado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não lança fora aquele que vem até ele. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Você está cansado? Você está cansado de sofrer? Você está cansado de ser oprimido? Vá até o Senhor Jesus. Como é que se vai até o Senhor Jesus? Você vai até ele pela palavra de Deus.
Amém.
Ouvindo a palavra dele e crendo na palavra dele, aí você se achega até Deus. Esta noite é o seu momento de ir até Jesus. Esta noite é o seu momento de dizer assim: eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra. O Senhor disse que me cura, então eu ficarei curado. E você ficará curado. Porque tudo é possível ao que crê. Observe aqui, ó. 10 atos de um demônio. O que esse demônio causava na vida desse menino? Mudez, ele era mudo. No versículo 17, o pai diz que o menino tinha um espírito mudo. O que mais que esse demônio causava? Surdez, ele era surdo também. No versículo 25, que diz assim no versículo 25: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Ele causava também mudez e surdez. Aí Jesus falou assim: eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Observe, esse demônio ele causava mudez, surdez, espuma pela boca, ataques, ranger de dentes, completa exaustão, quedas, tendências suicidas, que o pai falou que muitas vezes o demônio lançava o menino na água e no fogo para o matar, gritos e insanidade ou loucura. Em Mateus capítulo 17 diz que ele era louco. Esse espírito causava loucura. A obra do demônio, ela é má. Você, se você estiver sofrendo, não pense que é do agrado de Deus. Não pense que é Deus que está fazendo isso. Porque muita gente, quando está sofrendo, diz: oh, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Está errado. Não pense desse jeito. Não ofenda Deus. Deus só faz o bem para nós. Deus só faz o bem. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E foi isso que ele fez aqui. Ele acabou com todo aquele sofrimento. Naquele dia, aquele espírito imundo teve que sair daquele menino. O que aconteceu? Jesus, ele vendo que a multidão concorria, por quê? Quando Jesus desceu do monte, tinha muita gente ali. E quando Jesus entrevistava o pai do menino, muita gente estava querendo ser abençoado. A multidão estava concorrendo também para receber sua bênção. O povo sabia que aquele pai ia ser abençoado e aquele filho ia ser abençoado. Jesus, ele vendo que a multidão concorria, ele se apressou em fazer a obra. O que é que diz aqui? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Nós temos que fazer também como o Senhor Jesus. Nós temos que ordenar que o diabo, ele se afaste da nossa família, que ele se afaste dos nossos bens, que ele se afaste da nossa saúde. Nós temos que ordenar que ele se afaste da nossa finança. E nós ordenamos, ele tem que sair, porque nós ordenamos em nome do Senhor Jesus. E há todo o poder no nome do Senhor Jesus. Perante o nome do Senhor Jesus, todo o joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e no inferno. Jesus ordenou, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Quando você der a ordem para o inimigo, você tem que dizer para ele sair e nunca mais voltar. O espírito, ele vai ouvir aquela ordem dada no nome de Jesus, para ele sair, e não apenas sair, para não voltar nunca mais. Você tem que saber fazer a obra. Nós temos que fazer como o Senhor Jesus. Aprender dele. Ele disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele falou para aquele espírito mudo e surdo: sai dele e não entres mais nele. E o que foi que aconteceu? No versículo 26, e ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. É isso que Jesus quer fazer com as pessoas. Jesus quer te abençoar. Jesus quer tirar todo o mal da sua vida. Se você for até ele crendo, você será abençoado. Porque a Bíblia mesmo diz que é necessário que a gente se achegue até Deus crendo que ele é premiador, que ele dá bem, que ele dá bênção. Então chegue até o Senhor Jesus crendo que o seu problema vai cair por terra. Peça ao Senhor Jesus libertação e ele te dará. E esta noite é a noite da tua libertação. Seja qual for o teu problema, em nome de Jesus eu ordeno que esse espírito imundo que está te atormentando, tirando a tua saúde, a tua paz, tirando a tua alegria, lançando tristeza, em nome de Jesus, saia demônio, saia dessa pessoa, tire as tuas mãos da saúde dessa pessoa, saia dele, saia dela, em nome de Jesus, e não volte mais. Creia e a bênção já é sua, em nome de Jesus.
Glória a Deus, amém, em nome de Jesus.
É isso que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus, ele começou o seu ministério, e ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho.
Aleluia, glória a Deus.
O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova. É a notícia que há solução, que há salvação, tem saída. Muitas vezes um problema chega dentro de você e você pensa que não tem mais solução. Mas você está enganado. Há solução. Porque para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Olha uma prova aí. A irmã perdeu o emprego ontem, quando foi hoje, deu seu outro.
Nosso Deus é assim.
Deus é maravilhoso. Ele tem um plano bom para cada um de nós. E Deus está dizendo todos os dias: não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. Tem coisa melhor do que nós termos Deus do nosso lado? Tem coisa melhor do que nós termos a ajuda de Deus? É maravilhoso. Nós temos que nos despertar para saber o que nós somos em Deus. O que nós temos com Deus. Andar com Jesus é bom demais, é maravilhoso, é só vitória, é só bênção. Uma porta se fecha aqui, uma porta pequena, Deus abre uma porta maior. Deus é maravilhoso. Ele fala assim: eu dependo de ti, eu pus uma porta aberta. Meu irmão, minha irmã, Deus pôs uma porta aberta diante de você. É só você, pela fé, empurrar essa porta. Você tem que bater nessa porta. Você tem que empurrar essa porta, entendeu? Ele já foi com a porta aberta diante de ti. Deus faz a parte dele. e nós temos que fazer a nossa parte. Deus colocou uma porta aberta diante de nós, e o que é que nós temos que fazer? Entrar por essa porta. Não é ficar parado, oh meu Deus, e agora o que é que eu faço? Deus diz, eu já pus uma porta aberta diante de ti. Então faça a sua parte. Vá até essa porta e entre por essa porta e você será abençoado. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa. Agora nós vamos entrar na palavra sobre a Santa Ceia. Hoje é uma noite de bênção, viu? Muita bênção está sendo derramada sobre nós. E nós sairemos daqui muito alegres, muito felizes, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por nós nesta noite. 1 Coríntios 11, 23. Eu vou fazer a leitura da palavra e o pastor Fábio Silva, ele vai celebrar a Santa Ceia.
Então,
1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta dele, aos Coríntios, o capítulo 11.
Agora vai para Coríntios,
versículo 23. Depois de Marcos, é Novo Testamento. Coríntios. Os irmãos que moravam em Corinto eram chamados de Coríntios. Nós moramos em Aurelino Leal, somos chamados de Aurelineiros. Estamos no ar para todo o Brasil, não é? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vocês acharam aí?
Não.
Novo Testamento, depois. Já passou muito aí. Depois de Marcos, Mateus, Lucas. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de Atos. Depois de Romanos, aí vem Coríntios.
Depois de Romanos.
Aí vem Coríntios, aí no capítulo 11. Primeira carta, viu? Não é na segunda, não. Primeira carta de Coríntios. De Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Tá bom, silêncio aí, por favor. Já ouviram? Já estava aqui na primeira carta, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Silêncio. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Estamos aqui diante da instrução da ceia do Senhor, essa instrução dada pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. E aqui ele diz que ele recebeu essa instrução sobre a ceia do Senhor por revelação do Senhor Jesus. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor. Na época em que Paulo se converteu, o Senhor Jesus não estava mais aqui com os apóstolos. E aí, ele conheceu o Senhor Jesus através daquele resplendor de luz, lá no caminho de Damasco. E mais tarde, o Senhor Jesus, ele lhe revela acerca da ceia do Senhor. Essa instrução ela é dada por revelação do Senhor Jesus, direta para Paulo. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ele já tinha ensinado, e agora ele está reforçando aqui nessa carta. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. A Santa Ceia, ela é um memorial. Nós, todas as vezes que fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, e também é um memorial. Nós estamos fazendo isso frequentemente, com a frequência desejada, que a gente achar mais conveniente. Nós vemos exemplos no livro do Atos dos Apóstolos, que eles faziam isso semanalmente, diariamente, e diz também frequentemente. E nós, cristãos, nós costumamos fazer este memorial mensalmente. E hoje é esse dia, o dia maravilhoso que o Senhor reservou para nós, estarmos aqui comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Por que nós temos que fazer isso? Porque Jesus disse, aquele que não come da minha carne e nem bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se nós queremos ter parte com o Senhor Jesus, nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. E teremos vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ali na sua carne, ele levou sobre si, sobre o seu corpo, as nossas doenças e as nossas enfermidades. E, através do seu sangue derramado ali, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos comprou, nos resgatou. Ele nos livrou da perdição eterna. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. Homem nenhum podia fazer isso. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, foi necessário que uma das pessoas da Divina Trindade viesse fazer a expiação por nós. E graças a Deus pelo Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque, graças ao seu sacrifício lá na cruz, no Calvário, nós recebemos cura, nós recebemos saúde e nós recebemos perdão, remissão dos nossos pecados. E hoje, nós fomos feitos à imagem de Cristo. Hoje nós somos seu corpo, templo do Espírito Santo. Somos uma nova criatura, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Vivemos hoje em novidade de vida, graças a Deus.
Amém.
Aí Paulo diz aqui no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós fazemos isso frequentemente em memória dele e estamos anunciando a morte dele. Lembrando que o Senhor Jesus morreu por nós. Foi muito importante que o Senhor Jesus, ele viesse morrer por nós. E através da sua morte, nós obtivemos vida. Vida com abundância. Vida livre do pecado. Vida livre das enfermidades. Vida livre das maldições do pecado. Jesus ali na cruz do Calvário, ele riscou aquele escrito de dívida que nos era contrário. As ordenanças da lei que nós não podíamos cumprir. Jesus cumpriu tudo, cravou lá na cruz. E disse, está pago. O preço está pago. Hoje nós não devemos mais nada. Jesus pagou a nossa dívida. E nós somos mais que vencedores, somos nova criatura. Em Cristo Jesus. Paulo diz no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós temos que fazer um autoexame. Não é o pastor que examina você. É você chegar e pensar, Senhor, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter feito de mim uma nova criatura, por eu estar andando de conformidade com a Tua Palavra, de conformidade com o Evangelho. Então, Senhor, eu estou digno de comer deste pão e beber deste cálice, porque sou uma nova criatura, vivo em novidade de vida.
Amém.
Então, meu irmão, se você vive segundo a palavra de Deus, se você vive em conformidade com o Evangelho, você está digno, é digno de comer do corpo do Senhor Jesus e de beber do seu sangue.
Amém.
Quando ele diz assim, comer indignamente, ele vai explicar aqui o que é isso. No versículo 29 diz assim, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Você não pode participar da Santa Ceia pensando que está apenas bebendo um suco de uva, considerando aquilo ali como um simples pão. Não. Você tem que considerar aquilo ali, ó, como a carne do Senhor Jesus. Nessa fé, que ali é a carne do Senhor Jesus e é o sangue dele. E através desse ato que você vai fazer, comer desse pão e beber desse suco de uva, você está bebendo do sangue do Senhor Jesus e comendo da sua carne. E tendo vida e vida em abundância. É por isso que Paulo disse assim, a vida do Senhor Jesus se manifesta em meu corpo. A vida dele se manifesta em nosso corpo. Quando nós bebemos deste suco de uva, nós estamos bebendo o sangue de Jesus. E a vida dele está se manifestando em nós. Quando nós comemos da sua carne, esse pão que representa o corpo do Senhor Jesus, a sua vida, ela está em nós. Porque a vida do Senhor Jesus, ela se manifesta em meu corpo mortal. E aí você vai ter força para lutar contra o pecado. Força para dizer não à tentação. E você terá cura para o seu corpo. Através da Santa Ceia você tem cura.
Aleluia.
E nós temos que fazer um autoexame, né? No versículo 31, Paulo diz que nós, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a gente julga a nós mesmos. E ele fala também acerca da ordenança, de estar tudo em ordem. Ele diz aqui, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, nós vemos que a obra do Senhor ela tem que ser feita com perfeição. Não é de qualquer maneira. Nós temos que dar o melhor para Deus. E nesta noite, nós receberemos do melhor de Deus que Ele tem para nós. A vida do Senhor Jesus ela se manifesta em nós. E nós teremos vida e vida em abundância nesta noite. Amém. Pastor Fábio.
Convido a Lisa Maria para cantar o 39.
Cadê?
Aleluia. A canção da harpa, número 39.
Aleluia.
Amém? Todos em contato? Volvemos ao Senhor Jesus.
Bendito seja o poder. mais alto que a neve. O teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavrado, mais algo que a neve ser. Sim, nós assim confessamos e seguimos a tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, todo pecado.
Agradecendo a Ti, ó amado Jesus Cristo, por ter se entregado na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade, para que nós estivéssemos hoje com vida e vida em abundância.
Aleluia.
Meu Deus, eu estou aqui, ó Pai, com estes elementos, com este pão, ó Pai, que até o momento foi feito pela mão do padeiro, mas que a partir de agora, ó Pai, estamos consagrando ao Senhor Jesus. E a partir do momento, ó Pai, que nós estivermos comendo este pão, nós estaremos lembrando da tua carne que foi dilacerada ali no Calvário.
Aleluia, glória a Deus.
Que foi ali que sofreu por nós. Ó Deus, consagramos. E a partir do momento que nós comermos, ó Pai, deste pão, nós estaremos, aquele que estiver doente, será curado instantaneamente. Aquele que estiver com algum problema espiritual, o Senhor, que é o Deus que cura, que é o Jesus que faz milagres, estará fazendo milagre na vida deste irmão e desta irmã.
Amém.
É o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está consagrado ao Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória, glória,
Pai, Senhor. Neste momento também, meu Deus, eu agradeço
a Ti,
para que o Senhor derrame sobre ele a Tua bênção, Senhor. Assim como o Senhor derramou a Tua bênção sobre este pão, pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame a Tua bênção sobre este pão. Em nome de Jesus, nós consagramos, está aqui, Senhor, o Teu poder.
Aleluia!
A cura, Senhor, para toda a enfermidade, seja espiritual ou física. Obrigado, Senhor, por esta bênção, em nome de Jesus.
Glória, 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 glória. 29. Pode passar. As irmãs, a irmã Creuza, pode vir pegar aqui, a irmã João Cleide.
Não, 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 não,
Esse é um momento, irmã Matheus, pode irmã Matheus.
Matheus, aqui fala, aqui é Deus.
Depois a gente participa com a Esse é um momento na qual nós devemos estar meditando, porque foi um momento na qual muitas pessoas ficaram tristes, choraram, no momento em que ele estava ali sendo crucificado. Muitos acreditavam que ele ia ressuscitar no terceiro dia, porque ele avisou. Mas outros tinham dúvida. Mas quando chegou o terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa vitória. Então, lembrando o que Cristo fez por nós, diz aqui no versículo 24, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos o pão. Versículo 25 diz, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazer isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus Cristo, tomando o cálice. Obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado. Aramanda Gabafo. Halami Afto Kelecham. Derebia Lagafto Bebesta. Te louvamos, meu Deus, te louvamos. Te louvamos, meu Pai. Glória seja dada a ti. Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, meu Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, meu Pai. Obrigado.
Pai, preciso tanto de ti. Pai, eu não sou nada sem o teu amor. Senhor,
Príncipe da Thank you.
Vem, amiga, faz uma oração ali, você, Maia. A amiga já está ficando vermelha, está com dor de cabeça. Mas vem pra cá, você está ficando assim, ela está com dor de cabeça. Vamos até que ela vai ter que ficar na nariz, com o nariz, né?
Foi 1h40. Eu esqueci de desligar, desliguei agora.
Foi?
Foi, eu grande. O Junior, eu pensei que só faz uma hora, uma entrega.
Na festa, tudo, né?
É tudo, né?
Ah, gripe, né?
O que toma da alegria?
Não, quem dentro dessa não leva esse negócio 2 horas. Eu mesmo quando é assim. Não
está nada,
2 horas.
Tem uma mensagem objetiva, né? O que tem a ser. Produziu o pé ali e falou, não toma certo.
Eu também posso ganhar.
Eu vou tomar um café, já veio.
Eles tomam um monte, é. Eu repito, eu repito.